É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada e professora, a doutora Daniele Anne Pamplona. Ela traz para a gente mais informações sobre um tema muito interessante, os direitos humanos nas empresas. E caso você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Daniele. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito e quero também dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes por que falar de direitos humanos nas empresas?
Claro, Jéssica. Olha, essa é uma boa pergunta porque ela nos dá uma dimensão de que hoje as empresas, elas são responsáveis por várias violações de direitos humanos. E isso não foi sempre assim. Num primeiro momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma relação de violação de direitos humanos que se dava com os Estados. Se acreditava que o grande violador de direitos humanos era, na verdade, os diferentes países. Por quê? Por conta de tudo aquilo que a gente viu na guerra. Quem violava direitos humanos eram os países envolvidos. Aos poucos, a gente vai enfrentando determinadas situações, determinados casos, alguns fatos da vida real que vão abrindo os olhos para o fato de que, nestas violações que acontecem nestes casos, em verdade, quem está envolvido são grandes empresas, grandes corporações.
Uhum. E que casos seriam esses, doutora? Só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor.
Olha, eu vou te contar alguns casos e vou começar assim em ordem cronológica para vocês verem como isso também não é algo de hoje. Lá na década de 80, aconteceu na Índia um caso que ficou mundialmente famoso. O que, que havia lá? Havia uma fábrica de pesticidas e houve um vazamento de um gás industrial. No momento do vazamento, morreram mais de 2.000 pessoas. Nos dias seguintes, esse número aumentou, acabaram morrendo mais de 3.000 pessoas. Havia, então, uma grande violação de direitos humanos, pessoas que morreram e a gente ficou numa disputa muito grande para saber onde que estava a falha. Uhum. Então, claro, teve um processo na justiça e lá se discutiu se a falha era do governo, que não tinha fiscalizado aquela empresa, ou se a falha foi da empresa, porque no momento em que eles estavam fazendo a lavagem de um dos tanques, tinha entrado água dentro do tanque, o que então foi a causa desse vazamento. E enquanto se discute na justiça, as pessoas que foram afetadas por esse vazamento, porque afinal de contas várias delas tiveram depois alguns problemas de saúde, e os familiares desses mais de 3 mil mortos acabavam ficando sem nenhuma resposta, sem nenhuma reparação. Fora, claro, todas as pessoas que tiveram de sair das suas casas. Você veja, isso aconteceu na década de 80. Até hoje, pessoas não conseguiram voltar ainda para o lugar onde elas moravam. Por quê? Porque aquele produto químico ainda está lá, a empresa não fez a limpeza suficiente, então isso ainda está no solo, as pessoas não podem plantar. Exatamente, a água fica contaminada. Bom, isso lá em 80. Na década de 90, tem uma empresa bem famosa, conhecida de todo mundo, que também se envolveu com casos de violação de direitos humanos, que é a Shell. A Shell, quando ela vai construir as suas plantas, as suas indústrias, ou mesmo passar os gasodutos que ela precisa, ela, muitas vezes, ela pede para que o Estado ajude a fazer a obra. E, dependendo onde ela está, se há uma comunidade que vai se manifestar contra a instalação daquela obra, ela pede para que o Estado ajude a controlar a manifestação. E foi isso que ela fez na Nigéria. Só que lá, quem ajudou foi justamente os militares. E os militares, para cumprir com o contrato que eles tinham com a Shell, eles acabaram torturando pessoas. Eles faziam com que essas pessoas trabalhassem de modo forçado, às vezes até com ameaças sexuais para os familiares das pessoas que trabalhavam. E num determinado momento, uma das tribos, né, que estava justamente sofrendo por toda a depredação ambiental, ela começou a fazer manifestações. E o que que a Shell, então, pediu? Para que os militares ajudassem, porque aquelas manifestações, claro, eram contrárias aos interesses da Shell. Bom, numa manifestação pacífica, acontece que 7 líderes dessa tribo, eles são presos, são processados, são julgados, sem direito à defesa, sem direito a advogado, e eles são condenados à morte. Então, veja, é uma grande violação de direitos humanos, né, que acontece em todo o processo, uhum. E o Estado não é o único responsável. Tem uma empresa grande como a Shell.
Isso recentemente, na década de 90,
isso na década de 90. Mas se veja, a gente tem um caso aqui ainda mais recente, que aconteceu em 2013, que também é um caso bem emblemático, sempre lembrado quando a gente pensa, né, por que que a gente fala hoje de direitos humanos nas empresas, que é um caso que aconteceu em Bangladesh. Em 2013, um prédio de 8 andares ruiu e matou mais de 1.000 trabalhadores. O que acontece é o seguinte, nesse prédio estavam instaladas diversas indústrias que produziam roupas. E elas produziam, só que eram indústrias pequenas, mas elas produziam para grandes marcas. Marcas que hoje todo mundo conhece, todo mundo usa. Então, tinha Nike, tinha Forever 21, tinha Zara. Todas essas indústrias produzindo para eles. E por que que esse prédio ruiu? Porque houve falha na autorização para que essas indústrias pudessem ocupar esse prédio. O prédio não sustentava todo o equipamento pesado. E para piorar, nesse dia, na manhã em que os funcionários chegaram, eles viram que tinham rachaduras no prédio e o prédio estava fazendo barulhos diferentes, estava estalando. E ninguém quis entrar. Quando chegam os gerentes de produção, o que que eles fazem? Eles obrigam com ameaças de perda de emprego, inclusive com violência física, obrigam todo mundo a entrar no prédio. E aí eles entram, começam a trabalhar e o prédio rui. Quer dizer, aqui, novamente, há uma grande violação de direitos humanos, mas não necessariamente conectada somente à atuação do Estado. Então, são casos que começam a chamar a atenção, porque pós-Segunda Guerra, todos os instrumentos internacionais, eles estavam preparados para enfrentar violações que os estados acabavam cometendo, mas não violações que viessem por empresas.
Doutora, então dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que existe ainda uma necessidade de aprimoramento jurídico nessas questões relacionadas com os direitos humanos nas empresas? E como que a senhora avalia a atual regulamentação nacional e também internacional sobre esse assunto?
Olha, sim, é necessário que exista um aprimoramento jurídico. O Brasil, ele tem diversas leis que acabam enfrentando algumas violações. Então, veja, primeiro a gente tem uma Constituição que é maravilhosa, né, em termos de quantidade de direitos que ela prevê, quantidade de direitos que ela acaba protegendo. E aí nós temos leis, vou pensar, olha, questão trabalhista, por exemplo. Nós temos leis que protegem, né, o direito dos trabalhadores, nós temos legislações que estão prevendo a necessidade de se respeitar a igualdade de gênero, não é? Então, você remunerar, por exemplo, as mulheres da mesma maneira que você remunera os homens pelo mesmo trabalho, ou até a possibilidade de reparação de danos. Então, assim, nós temos uma legislação. Às vezes, o que nos falta é a possibilidade de implementação. Então, assim, às vezes a gente falha quando a gente vai conceder uma licença para uma grande obra acontecer em uma região em que eu vou deslocar pessoas, ou seja, que eu vou violar direitos humanos. Às vezes, as ações demoram muito no judiciário, né? Nós temos aí, por diversos motivos, por exemplo, a maneira com que a nossa estrutura, né, de recursos está implementada. Mas, no âmbito nacional, a gente pode dizer que a legislação ela existe. O que não há é um plano nacional, uma política implementada, algo que o governo diga para as empresas, vocês têm sim que se responsabilizar por respeitar os direitos humanos.
E a fiscalização disso também, né, doutora?
Exatamente, porque se a gente não tem a lei onde o Estado diga, né, de uma maneira ampla e organizada, olha, estas são as leis que a gente precisa cumprir em relação a direitos humanos, a gente também não vai ter a fiscalização prevista para isso.
Uhum.
No âmbito internacional, lá desde a década de 70, a gente tem discutido como fazer para enfrentar esse problema, né, das empresas violando os direitos humanos. E aí, hoje, o que nós temos são dois grupos de trabalho na ONU. Um grupo de trabalho, ele está responsável por elaborar um tratado internacional que possa responsabilizar as empresas quando elas cometam essas violações. O outro grupo de trabalho, ele é responsável por fazer com que os estados, os países, eles implementem o que se chama de princípios norteadores da ONU para empresas e direitos humanos. Esses princípios, eles foram elaborados e aprovados na ONU em 2011. Quem pediu para que eles fossem elaborados foi um ex-secretário da ONU, o Kofi Annan.
Uhum.
O que ele fez? Ele convidou um professor de Harvard, chamado John Brugge, para que ele, de alguma maneira, redigisse um texto que pudesse levar os estados a acordar com ele. Porque essa é a grande dificuldade, fazer um tratado e aí a gente precisa que os estados façam adesão e os estados não querem aderir. E o que Brugge fez? Ele elaborou esses princípios dizendo assim, basicamente... Os estados, eles têm o dever de proteger direitos humanos. As empresas têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. E, por fim, ele prevê que a gente precisa ter mecanismos para prevenir, sempre que possível, a ocorrência de uma violação. E, quando não for possível a prevenção, para que a gente possa enfrentar todos os problemas que as pessoas vão, né, sofrer por conta da violação. Então, assim, no âmbito internacional, a gente tem hoje estas medidas.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, em linhas gerais, quais são as vantagens desse direcionamento das práticas empresariais para essas questões relacionadas aos direitos humanos?
Olha... Basicamente, hoje as empresas elas têm visto como vantagem a possibilidade de manutenção dos seus lucros. Então, assim, a adesão dos consumidores aos seus produtos, elas sabem que se elas cometem uma grande violação, elas acabam tendo uma perda de consumidor, fidelidade, inclusive, de fornecedores. Inclusive, há hoje estudos que procuram demonstrar que a nova geração, ela está muito mais preocupada em trabalhar em empresas que tenham, que adotem princípios de sustentabilidade, princípios de respeito a direitos humanos, do que ganhar, trabalhar numa empresa que vá acabar oferindo um lucro maior. Então, se a gente pensar, vamos pensar, olha, um caso bem recente que aconteceu esse ano. A United Airlines, não sei se você lembra, ela retirou de dentro de um voo um passageiro.
Uhum.
Ela precisava transportar um piloto, o voo estava cheio e ninguém queria sair, inclusive esse passageiro, acabaram usando a força para tirar o passageiro, ele se machucou.
Uhum.
Bom, o que acontece? As ações na Bolsa de Valores da United Airlines caíram vertiginosamente, ela perdeu mais de US$1 bilhão. Que é uma quantia gigantesca.
Uhum.
Né? Ainda que se você comparar, é uma empresa que ela vale na bolsa 21 bilhões. Perdeu um dos 21 bilhões. Mas há uma mancha, não é? Porque, claro, os consumidores nas redes sociais começaram a falar sobre aquilo, começaram a dizer que iam boicotar, não queriam mais voar em United Airlines. Então, há uma preocupação.
E hoje, com as redes sociais, não tem como esconder essas coisas que acontecem, né,
não,
doutora?
Não tem, porque as pessoas falam e um momento que você coloca na rede social, aquilo lá se multiplica numa velocidade muito grande, sai do controle. Isso que é o mais importante, não é nem que sai do controle da empresa, é que a empresa nunca teve o controle. Mas esse é um caso de agora, mas no correr dos anos existem vários casos de empresas que tiveram de enfrentar essa propaganda muito ruim que vem de determinadas violações. Eu não sei se você vai lembrar, mas a Nike, ela já sofreu por vários anos, quando foi descoberto que algumas das empresas que ela contratava, essas empresas grandes do setor do investimento, eles normalmente vão para regiões do mundo onde a legislação trabalhista é muito fraca.
Sim.
E aí eles contratam várias empresinhas para produzir por eles. Pois bem, se descobriu que a Nike, ela contratava empresas que se utilizavam de relações de trabalho abusivas. Então, assim, violência novamente, ameaça, trabalhadores na Indonésia que acabavam ganhando 14 cents de dólar por hora. Então, quer dizer...
Um trabalho escravo, né?
É um trabalho, a gente diz, um trabalho análogo ao escravo, né? A escravidão moderna. E o que aconteceu naquela época? Os consumidores boicotaram a Nike. Levou muitos anos, quase uma década, para que eles pudessem reconstruir a imagem deles. Então, assim, esse é um dos motivos pelos quais as empresas devem estar atentas a essas violações.
Uhum. E, doutora, atualmente, a senhora poderia citar alguns exemplos para os nossos ouvintes de atuais violações dos direitos humanos por parte das empresas? E de que forma que isso pode acontecer dentro de uma organização?
Olha, eu acho que o mais, assim, claro, o exemplo mais claro para a gente visualizar hoje, ele se dá nas relações trabalhistas. Quando a gente tem uma desigualdade de tratamento de homens e mulheres. Muita gente não percebe ou não sabe, mas essa é uma violação de direitos humanos que é cometida praticamente todos os dias dentro de diversas empresas. Mas tem vários abusos, como a gente acabou de falar, o trabalho análogo ao escravo, ele ainda acontece. Acontece muito, inclusive, no Brasil. Né? São diversos trabalhadores que estão em situações de segurança de trabalho que são muito abaixo das adequadas, ganham muito pouco. Às vezes, os documentos estão presos, os indivíduos não conseguem sua documentação para sair daquele local. Às vezes, eles são transportados e nem sabem onde exatamente estão, não sabem que distância eles estão para poder pedir ajuda, para poder pedir socorro. Então, existem inúmeros casos, né? A gente aqui no Brasil teve há pouco tempo o caso da Samarco, né? Quer dizer, é um caso em que a gente tem violação porque as pessoas estão sendo obrigatoriamente deslocadas dos seus locais, quer dizer, não há possibilidade de volta, não há uma reparação adequada. Isso é também violação de direitos humanos.
E, doutora, de que maneira também, acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, como que as empresas podem promover uma conscientização dos funcionários, de todos os colaboradores, com relação a essa a função e o impacto social de uma organização?
Olha, eu acho que a primeira coisa é um compromisso, né, dos diretores da empresa, né, da alta gestão da empresa, com determinados princípios, com respeito aos direitos humanos. Precisa ficar claro para todo mundo que está envolvido com a empresa, e não são só os acionistas, não são só os donos, não são só os funcionários, mas são os consumidores, são os fornecedores. Precisa estar claro para todo mundo que aquela empresa é uma empresa que tem como objetivo o respeito aos direitos humanos. Isso precisa ser colocado, por exemplo, na missão da empresa. Não é? Hoje, esses planejamentos estratégicos, eles são tão comuns, né? São tão populares, precisa ficar claro, então, essa adesão. Isso é mais ou menos o que a ONU estabeleceu lá no ano 2000, quando ela criou o Pacto Global, que nada mais é do que uma iniciativa que as empresas aderem voluntariamente. E nessa adesão, elas justamente fazem esse compromisso de dizer para todo mundo quais são os cuidados que elas vão tomar em relação aos direitos humanos, mas também em relação a medidas anticorrupção, a proteção do meio ambiente e as melhores relações de trabalho.
Doutora, eu queria pedir ainda para a senhora explicar para os nossos ouvintes, dentro desse contexto, o que são as chamadas políticas de responsabilidade socioambiental e que são aplicadas nas empresas. O que é isso e por que isso é importante?
Olha, essas políticas, elas surgem nesse momento em que as empresas começam a perceber que existe um ganho, em especial em relação aos seus consumidores, se elas adotarem práticas que revelem a sua preocupação com o meio ambiente ou, né, com a proteção dos direitos dos seus trabalhadores. Essas políticas são geralmente voluntárias. O que eu quero dizer com isso? É voluntário porque, primeiro, você não está obrigado a adotar. E em segundo lugar, se você adota, mas se você falha na tua prática diária em cumprir com isso, também não existe uma sanção, não existe uma penalização para as empresas. Por isso que a gente chama de políticas, né? Uhum. Cada empresa vai fazer a sua. Então, veja, por exemplo, esse caso da Nike, uma das respostas dela foi adotar uma política dessa. Aos poucos, essas políticas, elas podem se transformar em regulamentações. Então, aqui mesmo no Brasil, para as instituições financeiras, para os bancos, a gente tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional que prevê que eles devem adotar estas políticas e quais são as ações que os bancos têm que adotar no âmbito dessas práticas. Mas não há efetivamente uma lei dizendo, olha, todo mundo tem que fazer e como deve fazer. Mas as coisas vão evoluindo. Veja, a gente tem desse ano ainda um exemplo que é o caso francês. A França fez uma lei obrigando que as grandes empresas que tenham sede na França ou atuem na França, elas têm a obrigação de cuidar para que toda a sua cadeia de produção respeite as relações de trabalho, respeite os direitos humanos. Uhum. Então, veja, esse caso, por exemplo, da Nike ou dessas outras empresas que estão lá em Bangladesh produzindo sem respeito aos direitos humanos, já não pode mais acontecer com as empresas francesas, porque elas têm a obrigação de cuidar, elas têm que ir lá ver se estão sendo atendidos as relações trabalhistas, todos os direitos que as pessoas devem ter, elas têm que publicar relatórios dando conta disso, e aí a própria legislação prevê sanções.
É uma responsabilidade total, não parcial daí, né, doutora?
Exatamente, e que é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque na cadeia de produção a gente tem que pensar assim, a empresa, a multinacional, a grande corporação, ela é uma pessoa jurídica. Não é? E ela é diferente de todas as outras 800 empresas que ela vai contratar. Então, responsabilizar essa grande empresa pelas atitudes das 800 que ela contratou é um grande passo. Uhum. Né? É um passo grande, por quê? Porque a gente está elevando a um outro nível a possibilidade de responsabilização dessas empresas.
Uhum. E, doutora, quais seriam os efeitos dessas práticas empresariais aliadas ao respeito aos direitos humanos para a sociedade de uma maneira geral?
Olha, a gente não tem como medir efetivamente, né? A gente acredita que isso traz, no mínimo, transparência. Uhum. E essa transparência, ela dá instrumentos para que a própria população esteja de olho, fiscalize, que eu acho que é a maior contribuição que a gente pode fazer. Fiscalize o que essas empresas estão fazendo, quais são as práticas que elas estão adotando. Então, pelo lado das empresas, evita prejuízos, como da Nike, como da United Airlines, e para o lado de todos nós, né, de toda a população, a importância dessas práticas, os efeitos dela é justamente fazer com que elas acabem nos dando dados que nos dão condições de fazer uma fiscalização da adoção das práticas.
Uhum. E doutora Daniele, queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável e de que maneira as empresas podem integrar esses objetivos às suas atividades.
Esses objetivos, eles foram implementados pela Organização das Nações Unidas. Então, ali a gente tem 17 objetivos diferentes e quase 170 metas que os estados acabaram se comprometendo a alcançar. Então, ali tem são coisas bem diversas que se relacionam, por exemplo, à erradicação da pobreza, à igualdade de gênero, à água limpa para todos, à redução de desigualdades. O que são esses objetivos? Eles são temas, então, que devem orientar as políticas públicas que os estados vão elaborar nos próximos 15 anos. E como é que eles se relacionam com as empresas? Lembra que eu falei para você do Pacto Global, Sim. que também é uma iniciativa da ONU? Pois bem, quando esses objetivos foram publicados, o Pacto Global passou a se conectar com os objetivos. Para quê? Justamente para dar às empresas os caminhos que elas devem trilhar para colaborar para que esses objetivos sejam alcançados nesse prazo de 15 anos. Então, o que, que o Pacto Global passou a fazer? Passou a dizer para as empresas, olha, se o objetivo de desenvolvimento sustentável é, por exemplo, a gente atingir a igualdade de gênero, você, empresa, tem total relação com isso, você tem total responsabilidade de que isso aconteça. Por quê? Porque no âmbito da tua atividade, você já pode colocar em prática essa igualdade, evitando, por exemplo, que as mulheres sejam tratadas de maneira desigual.
E, doutora, o que a gente, como sociedade, poderia fazer para auxiliar no aprimoramento dessas práticas empresariais, aproximando-a desses princípios, aproximando essas práticas dos direitos humanos?
Olha, eu acho que o maior instrumento que a sociedade em geral tem é a fiscalização.
Uhum.
Então, a partir do momento que essas empresas, e hoje, como a gente falava, né, a internet, ela é um grande instrumento para a nossa população. Essas empresas, elas adotam essas políticas e são políticas que estão publicadas. Não é? Qualquer um pode acessar a Coca-Cola, a Nike, e bancos aqui mesmo no Brasil, uhum. né? E ver o que eles estão dizendo que eles estão se comprometendo a fazer. Não é nem que a gente está dizendo para ele que a gente quer que ele faça. É ele mesmo, a empresa mesmo que está dizendo. Então, eu acho assim, a fiscalização é um dos grandes trunfos que a população tem nas suas mãos.
E daí, quando a gente fala do poder público, doutora, o poder público poderia também incentivar as empresas a agir em conformidade com esses princípios básicos que a gente comentou, que dizem respeito aos direitos humanos e também à dignidade do cidadão?
Pode, o poder público não só pode, como deve.
Uhum.
Veja, essa iniciativa da ONU, destes princípios norteadores que eu comentei com você, ela demanda que os países adotem o que a gente chama de plano de ação nacional, que é o quê? É uma grande política voltada também às empresas, para que as empresas saibam quais são os mecanismos que elas podem adotar para respeitar direitos humanos. Então, o que o país efetivamente precisa fazer, e o Brasil ainda não sequer iniciou o processo, é cumprir com o que a ONU já estabeleceu, fazer o seu plano de ação, porque aí a gente vai, na verdade, concentrar as regras que as empresas devem adotar. Então, facilita, inclusive, a fiscalização depois.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada e professora doutora Daniele Anne Pamplona. Ela trouxe para você, ouvinte, hoje mais informações sobre os direitos humanos nas empresas. E caso você, ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto para os nossos ouvintes.
Ah, claro. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom, eu acho que o que precisa ficar para a gente é que esse é um movimento longo. Responsabilização de empresas por violações de direitos humanos não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia. E me parece que o mais importante é a conscientização da população de que isso é possível,
uhum.
né, se fazer. Porque a população consciente hoje tem diversos instrumentos nas suas mãos para que justamente, como eu falei para você, possa fazer a fiscalização e possa contribuir, não é, nessa pressão que é possível que a gente faça sobre as empresas para que elas efetivamente respeitem os direitos humanos.
Doutora Daniele, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, até uma próxima, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvintes, para a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.